Vamos falar do Simpósio Internacional de Cirurgia Vascular, um evento promovido pela Faculdade de Medicina da USP, especificamente o setor de cirurgia vascular e endovascular, e a divisão de cirurgia vascular da Universidade da Califórnia, um encontro acadêmico que reunirá importantes personalidades para a discussão dos mais recentes resultados de estudos e avanços no campo da cirurgia vascular. E os especialistas vão explorar vários temas, incluindo diretrizes globais para o tratamento da isquemia crônica de membros inferiores ameaçados de amputação. Eu vou conversar com responsável pelo evento, professor, doutor Nelson De Lucia, da disciplina de cirurgia vascular do HC, da Faculdade de Medicina da USP. Como vai, professor?
Oi, bom dia, Roxane. Tudo bem? Tudo em ordem aqui.
Muito obrigada por conversar conosco sobre esse assunto importantíssimo. E o que seria hoje, doutor, a preocupação maior de vocês, cirurgiões vasculares?
Existem várias preocupações na especialidade. Esse evento, o foco principal talvez seja realmente a isquemia de membros e ameaça de amputação, que é praticamente uma epidemia no mundo moderno. Então, os especialistas que vêm lá da Universidade da Califórnia, aliás, vêm da Califórnia e um da Baylor College no Texas, né? Eles lançaram umas diretrizes, né? Uma forma nova de classificação do risco de feridas em extremidades. Muitos desses pacientes são diabéticos, então tem o problema do pé do diabético, que pode causar amputação. E então esse vai ser um foco principal na sexta-feira. O evento acontece na sexta e no sábado. Então na sexta-feira vai ser esse foco em abordagem da isquemia crítica. E tem um lançamento, isso em nível mundial, das diretrizes globais do manejo, porque hoje em dia tem formas diferente de tratamento da isquemia. Você pode ter abordagem endovascular, em que as artérias são substituídas por cateterismo, ou as cirurgias convencionais. E está tentando se chegar num consenso do que é o indicado, qual é o tratamento que deve ser priorizado para o manejo dessas doenças. Esse é um dos focos, né?
Sim.
E as outras áreas da especialidade que vão ser abordadas no desenvolvimento do evento, do simpósio. Tem toda a parte dos aneurismas de aorta, as doenças de aorta, aorta torácica, aorta abdominal, os implantes de catéteres para as diferentes situações, oncologia, quimioterapia, os tratamentos das insuficiências renais, diálise, as doenças venosas genericamente. Então, apesar de ser um simpósio curto, vai ser bastante intenso na programação científica.
É, bastante, como o senhor está nos contando. Agora, quando o senhor fala do tratamento da isquemia, tem crescido muito esse tipo de problema, e por quê? O que leva a estes problemas e, às vezes, né, infelizmente, a amputação de membros?
São dois fatores. Existe as doenças degenerativas, né? A doença vascular basicamente lida com envelhecimento e a obstrução das artérias. No caso dos pacientes diabéticos, há uma situação dupla. Não só as artérias são obstruídas, como também existe uma perda da sensibilidade, a chamada neuropatia diabética. E o que acontece? O diabetes, seja por fatores da vida moderna, dieta, falta de atividade física, associação com outros fatores de risco, tabagismo, por exemplo. Então, o diabetes é considerado uma epidemia atualmente. Então, frequentemente, num hospital como é o Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, nós temos dezenas de pacientes internados aguardando solução desses problemas. É realmente um volume de pacientes muito grande que a gente tem que lidar quase que diariamente. E isso acontece em nível mundial também. Então é a associação da arteriosclerose obliterante periférica com a neuropatia, que leva a lesões que podem se infectar. Então a causa é múltipla desse risco de amputação.
Eu ia perguntar justamente de que grau é esse risco. A gente está falando que, assim, qual é a porcentagem, quer dizer, na maioria dos casos, enfim, que acaba levando a uma consequência tão drástica quanto essa, doutor Nelson?
Existe uma incidência populacional conhecida do próprio diabetes na população urbana brasileira. Por exemplo, no Brasil estima-se que cerca de 7 a 10% dos pacientes tenham diabetes na população em geral.
E esse número vai
crescendo com a idade. Se você tem uma proporção que é desse nível em torno de 30, 40 anos, na faixa de 60, 70 anos, isso vai para quase 20% da incidência do diabetes. E isso ocasiona um índice de amputação muito alto. Isso, alguns estudos já feitos aqui no Brasil mesmo, você tem coisa de 200 a 300 amputações por doença arterial periférica em cada 100 mil habitantes anualmente. Então, são índices bastante... É difícil a gente quantificar o quanto seja isso na população, mas é bastante. Então, isso é realmente um problema de saúde pública bastante atual.
Era justamente o termo que eu ia usar, saúde pública, quando envolve um esforço conjunto de especialistas, de governo, de capacidade de atendimento em sistema público de saúde, né, doutor Nelson? A gente sabe que muita gente não tem outro caminho no seu sistema único de saúde. Como é que, por exemplo, o enfrentamento desse tipo de problema no SUS, por exemplo?
Existem campanhas, por exemplo, aliás, recentemente foi publicado aí na imprensa, existe, além do diabetes, a Secretaria da Saúde, o Ministério da Saúde do Brasil tem uma política bastante ativa de prevenção de tabagismo, diminuição, aqueles anúncios que aparecem em maço de cigarro. E agora, do ponto de vista do diabetes em si, teria que ter uma assistência também da rede primária de saúde. Quer dizer, quando o paciente procura os postos de saúde, a identificação que o paciente tem essa perda da sensibilidade, ou a isquemia se instalando, o risco de lesões incipientes, para não deixar que ele chegue no hospital secundário ou terciário já com a lesão estabelecida. E muitos pacientes, cerca de 20% dos pacientes que chegam num hospital como o Hospital das Clínicas já chegam com a necessidade de amputação maior primária. Quer dizer, não há outro tratamento a não ser a amputação.
Muito sério.
É claro que tem uns 80% restante que a gente vai lutar para salvar a extremidade através exatamente esses métodos que vão ser discutidos, né? Angioplastia ou cirurgia aberta, os enxertos, os bypass. Mas 20% dos pacientes chegam na rede terciária já com necessidade de uma ablação, uma amputação maior da extremidade. Então tem que ser feito muito em termos de prevenção na rede primária, porque não dá, ou senão os hospitais terciários não dão conta de atender imensa massa populacional.
Foi bom você explicar para a gente ter uma dimensão do tamanho desse problema. Agora, para esses pacientes que, lamentavelmente, alguns passam por amputação, implantação de catéter, e o pós? A pessoa consegue ter uma vida normal, doutor Nelson? Em que medida, não é?
Veja, a amputação, que a gente chama amputação maior, enquanto o nível ainda são amputações menores ao nível do pé, a pessoa quase que consegue continuar caminhando sem grande deficiência, às vezes com calçados especiais, o que nem sempre é fácil de conseguir.
Sim.
Quando são amputações maiores, que a gente chama através da tíbia ou acima do joelho, através do fêmur, transtibiais ou transfemorais, aí o paciente necessita de um aparelho, de uma reabilitação para conseguir voltar a caminhar ou ter uma vida normal. Isso acontece, infelizmente, numa porcentagem pequena de pacientes, porque são doentes geriátricos, doentes que já têm uma série de comorbidades, e aí tem que ter um amparo de um sistema, não só da saúde pública, da própria estrutura familiar, porque o paciente tem que chegar num centro de reabilitação para ser protetizado. Então, o índice de reabilitação, dependendo do nível de amputação, acaba sendo relativamente baixo, em torno de 20%, 30% nas condições melhores em que a família e o paciente procuram realmente esse tipo de assistência. E, obviamente, que depende também de uma estrutura, né? Existem os centros de reabilitação, aqui no próprio Sim. HC tem a rede Luci Montoro, que provê parte dessa reabilitação, mas é tudo sempre muito, há uma demanda muito grande de pacientes para esse tipo de tratamento.
Bom, é um evento importantíssimo, né, que vai reunir assim, o que há de mais moderno, de ponta, em técnicas, estudos, pesquisas nessa área. E voltado para especificamente para os profissionais da área, professor?
É, o público-alvo nosso, Sim, né? É claro que está aberto para o pessoal de áreas paralelas, na enfermagem, outras especialidades médicas, endocrinologia, outras especialidades clínicas, a própria ortopedia, que pode ter interesse nessa área. Mas o nosso público-alvo são cirurgiões vasculares, o SUS. Nós temos cinco convidados dos Estados Unidos, de universidades americanas, e dois da América do Sul, um da Colômbia e um da Argentina, mas são todos cirurgiões vasculares, então é um simpósio de cirurgia vascular, mas que está aberto ao grande público, a quem tiver interesse.
Claro, ainda é possível fazer inscrição, não é?
Sim, o evento vai acontecer na sexta-feira, nós estamos na quarta-feira.
Ótimo.
Vão ter inscrições abertas, inclusive, no local do evento, que vai ser lá no Maxud Plaza, aqui em São Paulo.
Perfeito. Nós vamos, obviamente, publicar essas informações para quem tiver interesse em participar, acompanhar as discussões. E, claro, a gente quis trazer esse assunto aqui para o ouvinte da rádio, para que as pessoas tenham uma noção do tamanho do problema, né, professor? E mais do que tudo, tentar evitar. Muitas dessas doenças podem ser evitadas, né? Prevenidas.
Exatamente,
prevenidas.
Exatamente. Esse é o ponto.
Esse
com certeza, Roxana.
É a questão central. Professor Nelson De Lúcia, da disciplina de cirurgia vascular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, um dos organizadores deste simpósio internacional de cirurgia vascular. Muito obrigada pelos esclarecimentos sobre o assunto, sobre o tema aqui para o nosso ouvinte, professor.
Opa, estou à disposição. Eu que agradeço a oportunidade.
Excelente evento.